não é fácil também, mas vale a pena o esforço. Tem sempre os visitantes de sábado. Deixa o Paulo André lá. E tem que sair porque tem que estar 7:30 no aeroporto. Então. Qual a preocupação? 7:30. Vamos lá. Vamos abrir aqui para cantar Salmos, já que nós estamos tecnicamente lendo Salmos. Ainda que vamos falar de Jonas. Uma pena que eu não vou poder falar mais de Salmos com vocês aqui. Não vai dar tempo, né? Nas semanas que seguem. Semana passada a gente cantou O Senhor é Minha Luz, não foi? Ou retrasada, né? Nossa, tá desafinado. Não está afinado, mas em homenagem. Lembra desse? Né? De novo. Ou outro? Falar ensinar aqui, mas vai ser difícil. Bom, vem, abra no Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. É que a música fala. Um pouquinho diferente, né? Mas assim. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Certo? Então aqui, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabe que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pasto. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Decorar, né? Aí quando fala saber que o Senhor é Deus, tem responsa, né? Os homens falam assim: sabe que o Senhor é Deus. Aí repete: sabe que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pasto. É, desde que foi escrito o Salmo, é bem antigo mesmo. Aqui a gente canta as novas músicas velhas, mas aqui ninguém conhece, então fica novo, né? Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço forte e alcançaram a vitória. O Senhor fez notória nossa salvação. Manifesta. O que é? O Senhor fez notória a nossa salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrar com a casa de Israel. É, vou ter que lembrar essas músicas. O Senhor. É, do Alemar, não é? Eu cantei? Ah, é. A gente fez o culto em cima disso, né? Como é que era? Sua mulher. É meu sambinha, né? É. Pois como era, será feliz, irá sempre bem. Sua mulher será fértil como a videira ao redor de sua mesa. Seus filhos como rebentos de oliva. Inverteu. Esqueci. Vou lembrar disso aí, a gente canta essa música aqui no Salmo 128. Cantar é bom, mas perder o voo é pior. E verá eternamente os bens de Jerusalém, a paz sobre Israel, os filhos de seus filhos. Quem fez essa música foi o Francisco, lá de São Carlos. Chico Rocco, professor, doutor. E por muitos anos agora, prefeito universitário do campus da Universidade de São Paulo. Muito bem. Vamos ao Jó, né? Só quero hablar sobre Só. Quem teme ao Senhor? Realmente, hein? Bom, o livro de Jó, por muitos incompreendido, né? É um livro sui generis, porque ele fala de uma pessoa que não é muito conhecida, não se sabe bem quando viveu, e com certeza não era judia, não é da linhagem de Israel. Alguns citam o livro de Jó como sendo datado da época de Abraão. Depois de Abraão, antes de Moisés. Como nós sabemos, os livros do Pentateuco foram escritos por Moisés. Então, Moisés foi quem escreveu a história da criação, chegando até o Êxodo e a história do povo no deserto. Esse livro de Jó é uma história que com certeza aconteceu antes de Moisés. E aconteceu, e eles deviam conhecer, pelo que se vê, pelo que se conhece na literatura, pela maneira como foi escrita, pelo estilo literário, o livro foi escrito em hebraico. E alguém que era, portanto, acostumado à língua hebraica. Alguns até acham que o próprio Moisés escreveu, mas não se sabe quem escreveu o livro de Jó. O que se sabe é que, como o próprio livro fala, ele morava... Onde que ele morava mesmo? Uz. E agora o problema é onde fica Uz, né? Uz. Com certeza é um livro de profundo conhecimento por parte dos judeus. Ele é citado várias vezes no Velho e Novo Testamento. A palavra, o nome do Jó, né? Jó significa hostilidade. Então ele foi fruto da hostilidade de Deus, vamos dizer assim. E é um livro interessante porque levanta sempre a pergunta: por que Jó sofreu tanto? Por que os inocentes sofrem? Por que Deus permite tanta injustiça na terra? Então, Jó é o sinônimo da perseverança, da paciência, e por isso mesmo ele está aí até hoje sendo lembrado, né? Como alguém é muito paciente, fala até em paciência de Jó. Ai. Isso aí. Muito bem. Eu queria ler algumas passagens que falam de Jó aqui, que eu achei interessante. Primeiro, ele mesmo fala que a história dele deveria ter sido escrita. Se você ler o capítulo 19 de Jó, que é um dos capítulos cheio de coisas interessantes. Estamos já no meio do livro, eu não falei a história, vocês conhecem, mas eu vou depois traçá-la bem. Aqui o Jó está respondendo às questões que seus amigos, que não eram muito amigos, estavam lançando contra ele. Então, depois do Bildad falar e acusar Jó de impaciência, né? Veja o que o Bildad está fazendo. Chamando Jó de impaciente. Aí ele se queixa e fala: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endureceres. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Então Jó tem aqui a consciência de que Deus estava fazendo aquilo e que ele devia ter errado, mas não sabia no quê. Ele tinha se perguntado, ele tinha já se revisado, mas não tinha explicação para aquilo que estava acontecendo. E essa é uma coisa que acontece com todos nós, né? Quando acontece alguma coisa de ruim com alguém, nós sempre imaginamos que ele fez alguma coisa de errado e que Deus está castigando. Portanto, o problema está na pessoa. E Jó está falando assim, ó, o erro fica comigo. Agora, por que Deus quis fazer isso? É ele que está fazendo. Eu clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. Meu caminho, ele entrincheirou. Não posso passar. Nas minhas veredas, pois trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. Arrancou a minha esperança como a uma árvore. Fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Vieram juntas as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho. Se acamparam ao redor da minha tenda, pois longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. Meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens no meu secreto conselho me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera agora que se gravassem num livro? E que com pena de ferro e com chumbo fossem para sempre esculpidas na rocha. Então você vê aqui, poético, mas dramático, né? O negócio que ele está colocando aqui da posição na vida dele. Ele sabia que Deus estava permitindo isso, porque tudo que ele tentava não dava certo. O caminho dele estava entrincheirado. Ele não conseguia passar. Ele clamava, ele gritava e não tinha justiça. E ele foi perdendo tudo. E ao perder tudo, foi descobrindo que as pessoas também não queriam mais ficar com ele. Isso acontece com muitos de nós em alguns aspectos, mas nunca com essa violência com que aconteceu com Jó. E também sem razão aparente. Então, nós vamos buscar na história o que, que nós fizemos de errado para merecer o castigo. E não achamos. Ou achamos. Mas o Jó não sabia. O que ele sabia é que era Deus. Não era coincidência, não era fruto de algum erro de avaliação, não era ciclo natural das coisas. Ele estava percebendo que era uma orquestração, porque não era possível que acontecesse tanta coisa de tanto lado ao mesmo tempo. E ele descreve bem aqui, e quando ele chega nas pessoas, né? Perdeu os irmãos, os amigos, os parentes deixaram, os conhecidos esqueceram, e isso realmente acontece assim, quando a pessoa não está mais em condições de ajudar, ninguém mais quer chegar perto. Quando é importante, quando tem dinheiro, quando tem relacionamento, quando tem conhecimento, você atrai. Mas quando não tem nada, não tem nem saúde, ele disse: o meu bafo se fez estranho à minha mulher. Achei de uma sinceridade incrível aqui, né? Né? A esposa conhece o hálito do marido, né? Acorda de manhã antes de escovar os dentes, sentiu o cheiro ali. Então é algo do mais profundo, do mais íntimo, do mais perto, porque a mulher de Jó fala a mesma coisa que todos os outros: você ainda está fiel aí? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então ele ficou sozinho. E o que está, a gente lendo isso aqui, parece que ele está reclamando, tanto é que os amigos dele calcaram em cima, que, dizendo: como você pode falar de Deus uma coisa dessa? Deus é bom, Deus não faz, permite mal contra ninguém, Deus não fez isso, é você que fez isso, e acusaram. Mas Jó sabia que ele não tinha feito nada, e que só podia ser Deus. E isso aparentemente era uma raiva contra Deus. Mas aí ele continua dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devias dizer: por que os perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Então, mesmo no mais profundo da tribulação, Jó está aqui dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Virou música. E fácil dizer isso quando as coisas estão dando certo. Difícil dizer quando as coisas dão tão errado. E saber que, olha, eu ainda vou ver em carne. Eu perdi a pele, porque ele estava com chagas pelo corpo inteiro. Ele estava raspando a sua pele com um caco de telha para poder aliviar a dor. Então, era uma carne viva. Ele falou: eu perdi a pele, mas ainda em minha carne eu vou ver a Deus. Então ele estava falando: essa história não acabou. E eu sei que Deus vai se levantar. E esse aqui é um texto profético, né? O Redentor vive e se levantará sobre a terra. Uma profecia sobre Jesus. Então o livro de Jó tem essa força de algo assim absolutamente injusto, que faz com que todo mundo ache que ele fez algo de errado, e até a sua própria mulher se afaste dele. Olhando humanamente, poderia ter mil razões, porque afinal de contas, todos os filhos morreram. Quantas mães não ficariam contra o marido se os filhos morressem e ele achasse que foi culpa dele, né? Ele não fez nada. Então, perdeu tudo. A dor dela não era menor que a do Jó. E, de uma maneira estranha, o Jó não fez como a maioria das pessoas fazem, e principalmente as mulheres, sem nenhum demérito. Mas existe uma tendência das pessoas de querer culpar alguém, descontar, pôr a raiva em algo, né? Descarregar. E alguém que fala assim: não, não vou descarregar ninguém porque ninguém tem culpa disso, é muito raro. A gente sempre procura achar um culpado das coisas, né? Alguém que fez com que nós sofrêssemos aquilo. E mesmo que não tenha uma pessoa, um culpado, você põe a culpa num objeto, num animal, numa situação, no governo, no país, no trânsito, num poste. Tinha que estar esse negócio aqui no meu caminho. Por que esse negócio está aqui? Culpa dele, eu bati a cabeça. Então você não é culpado de não ter visto. A porta é culpada, ele estava fechada. E você não viu e bateu. Então, essa sensação, a mulher já devia ter lá, né? Não é possível que você fique aí falando que Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Não é possível. Você ainda fica abençoando a Deus, amaldiçoa a Deus, morre de uma vez. E o Jó entendia que ainda tinha história para acontecer. Bom, diga. Deus não precisa provar nada. Não, nem você, nem muita gente, né? Qual que é a lógica da ação de Deus de injustamente permitir que uma pessoa sofra tanto? Esse é nosso ponto aqui mesmo. Mas vamos a ele. Vamos falar sobre o que aconteceu aqui. Bom, primeiro está falando que o Jó é um livro mencionado em muitos lugares. Eu achei um texto interessante que fala sobre isso, né? Fiz até uma mensagem sobre esse texto aqui, porque nunca tinha lido com esses olhos, né? A Bíblia tem uns negócios que você vai lendo. Ezequiel 14. Nós ainda vamos ler Ezequiel, né? Então teremos a chance de ler texto a texto. Esse Ezequiel 14 fala sobre o castigo dos idólatras. Então Deus está falando aqui de punição e de juízo. E aí na segunda parte do capítulo, a partir do versículo 12, fala assim: vindo a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, são animais, bestas, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres. A terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Veja que interessante, né? Ele está falando aqui sobre o castigo e colocando esses três homens como exemplo: Noé, Daniel e Jó. Os três se distinguem por terem se levantado e vivido em uma situação em que todos eram contra e não seguiam a Deus, e eles se diferenciaram por permanecerem firmes. E o interessante aqui é que ele fala que, ainda que esses três estivessem aí, só eles iam se salvar, nem os seus filhos, nem suas filhas. O Noé salvou todos os seus filhos e filhas. Como lá fala em Pedro, 8 almas se salvaram pelo batismo, que eram Noé e esposa, e os três filhos e esposa. O Jó, apesar de toda aquela questão da mulher dele, ele voltou a ter 2 vezes mais, inclusive filhos e filhas, no final da história. E você vê que a mulher então teve sua chance, né? E o Daniel? O Daniel, a gente não fala nada, a Bíblia não fala sobre a família de Daniel. Mas ele estava lá, firme no meio da Babilônia, foi para a cova dos leões, foi acusado, foi perseguido, sempre se livrou, Deus o preservou. E pelo contexto aqui, mostra que a família dele também. Aliás, Ezequiel podia falar isso de uma maneira mais própria. Então, por quê? Porque o Ezequiel era o profeta do cativeiro. Então, Daniel era ali com história recente. E fala do Jó. Então, primeiro, é uma referência da Bíblia para o próprio Jó, né? Segundo, é uma história de que compara com pessoas que foram fiéis, não murcharam no meio da provação e levaram consigo suas famílias, mas que virá uma situação em que nem isso acontecerá. Nossa, eu achei interessante essa ligação dos três, né? São três nomes que normalmente a gente não coloca juntos. Também queria ler aqui o exemplo que Tiago fala, né, de Jó. Tiago capítulo 5. No final do livro ele fala assim, versículo 10: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência o os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então ele está aqui dizendo para os cristãos, na perseguição dos romanos e dos judeus, que eles deviam lembrar de Jó e ter a paciência que ele teve, porque no final Deus ia levantar e ia dar certo. Então Jó foi um personagem real, que teve uma história real, crida e comentada por várias passagens da Bíblia. Eu leio uma passagem que Paulo está citando, aí já é uma passagem do livro, né? Mas olha em 1 Coríntios 3. A gente lê o Novo Testamento, né? Às vezes não percebe. Paulo era uma pessoa muito culta, que citava muitas coisas nos seus textos, inclusive autores não cristãos. Quando ele estava lá em Roma, na Grécia, em Atenas, ele citou os poetas gregos. E aqui está falando, versículo 19 do capítulo 3. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Onde está escrito? Em Jó 5:13, está aí embaixo da referência. Então ele está pegando aqui o que o Jó tinha falado. Ele apanha os sábios da sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. O interessante aqui é que quem falou isso não foi o Jó. Foi o Elifaz, que é o primeiro que fala. E ele fala algo verdadeiro. Tanto é que Paulo usa. Verdadeiro, e verdadeiro para com ele mesmo, né? Porque ele foi apanhado na sua própria astúcia. No final, o Jó teve que orar por ele, senão eles todos iam ficar mal diante de Deus. Então, vamos ler aqui alguns textos que eu separei aqui, falando da história aqui, né? O que acontece no livro? A história é bem simples. Eu falei do Jó, falei da terra de Uz, né? E começa dizendo que ele era um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Que é uma descrição de alguns homens na Bíblia. Essa terra de Uz, como vocês falaram, ela não sabe exatamente, mas devia ficar ali entre Israel e a Babilônia, no norte da Arábia, perto de Edom. Olhando para o mapa assim, né, tem Israel aqui, aqui está a Babilônia, né? No meio aqui. Ao norte dos Sabeus. E os caldeus a leste. Então, entre Ur e Israel. O que mais escrevi aqui? Bom, aqui tem uma série de passagens bíblicas que tem relação com Jó, vou passar por cima disso para não ficar muito extenso. Mas várias comparações aqui. Antes de falar do livro, eu queria falar das peculiaridades dele, viu? Vamos ver aqui no final. Coisas que o livro de Jó fala, que como é que sabia disso, né? Vamos lendo aqui. Jó capítulo 3. quando ele vai falando e se comparando e criando metáforas e alegorias, ele vai dizendo coisas que você pensa, como é que ele falou isso? Como é que ela, eu sei que o meu Redentor vive. Como é que ele fala um negócio desse? Então, aqui no capítulo 3, ele escreve, versículo 17, sobre a morte. Ali, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali, os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Ou seja, morreu, acabou. Você não está lá vivendo, acompanhando, vendo o que está acontecendo, né? Você pegar aqui, sei lá, Eclesiastes 9. Salomão devia ler o livro de Jó também, né? No versículo 5 fala assim: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E Paulo fala em 1 Coríntios 15, 20, né? Que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos por um só. Então, eu não vou nem entrar nesse assunto aqui porque ele é longo, mas a ressurreição e a morte. O Jó toca nesse assunto. Se for no capítulo 10 de Jó, versículo 4, falando de Deus. Tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Então, é Jó falando com Deus. Direi a Deus. Então, Deus não olha como o homem olha. Que é exatamente o que Deus fala dele mesmo. Quando lá com Samuel, ele está doutrinando ali o que ele queria esperar das pessoas. E o próprio Samuel, quando ele vai escolher o rei, Samuel 16, 7: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, a estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Mesma coisa que eu já tinha falado muito antes, né? Deus não olha como homem, mas ele olha, não olha com olhos de carne, mas vê o coração. E isso aqui pode parecer banal para nós, mas para uma sociedade que vivia falando de deuses antropomórficos, que deuses que tinham sentimentos, deuses que reagiam como homens, e isso vinha desde essa época até a época do Império Romano, os deuses eram extensões do homem, e não ao contrário, o homem é uma extensão de Deus. Isso aqui é muito forte. Outros conceitos aqui. Ele fala da criação, ó. Capítulo 10, versículo 8: as tuas mãos me fizeram e me entreteceram. Peço que te lembres de que como barro me formaste e de que ao pó me farás tornar. Exatamente aquilo que está lá no Gênesis. E continua aqui falando da criação até o versículo 12, né? Que é o que o Gênesis fala, e que é também o que Salmo 139 também fala sobre a criação do homem. Aqui é Davi falando no versículo 13: possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Usa a mesma figura de Jó aqui, vai até o versículo 16. Não tem muito isso aqui, vou pular alguns. O 14. Jó 14. Esse aqui é um texto que eu escrevi aqui, eu gosto dele. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias. E cheio de inquietação. Só isso já é interessante aqui, né? Porque sabemos que o homem vive pouco em relação à história, mas está sempre querendo saber alguma coisa. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. Sobre esse tal, abre os teus olhos, e a mim me faz entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Conceito de que nós somos eternos. Também uma coisa pode parecer óbvia para a gente, mas para um povo que vive para sobreviver, é o dia a dia, e que morrer jovem é normal. Se pegar aí a estimativa de vida daquelas pessoas, né? 40 anos era velho. Quantas coisas, quantas dificuldades, quanta dureza na vida. E o Jó tem essa percepção assim, filosófica profunda, de que a vida é eterna, mas que a vida na Terra está determinada. E depois dela, sono. Não fala de encarnação, reencarnação, de muitos deuses. Ele fala exatamente daquilo que é o que a Bíblia fala no resto da sua sequência. Os nossos tempos estão terminados e ninguém passa deles. Que é o que Deus falou. Viverá o homem para sempre? Condenará meu espírito contra a sua carne? Não, os seus dias são contados, lá em Gênesis, quando ele lança o dilúvio e cai a expectativa de vida de 900 para 100. Aqui no versículo 13, eu vou ler antes aqui, ó. Versículo 12. Ele compara a terra, né? Do 7 ao 12, ele compara. Há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda assim se renovará. Não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então a árvore, ela se rejuvenesce. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Então, para os que creem em reencarnação, o Jó está falando claramente aqui, e falando bem falado. Sete. Isso. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. São conceitos que até hoje as pessoas estão brigando, e o Jó tinha isso muito claro. Onde ele aprendeu esse negócio, né? Contra o que todo mundo em sua volta falava, os egípcios, os sábios, os babilônicos e também os místicos de hoje em dia. Agora, que mais que eu ia falar aqui? Ele fala de Deus aqui no capítulo 19. Eu já li, né? Eu sei que o meu Redentor vive. É esse aqui. No capítulo 24, ele também faz uma comparação com luz e trevas que João usa, né? Fala fala dos homens aqui no versículo 13. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta homicida, mata o pobre e necessitado, de noite é como ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram. Não conhecem a luz. 24. 13, em diante. Vou ler aqui mais um pouquinho. Versículo 17. Porque amanhã, para todos eles, é como a sombra de morte. Porque, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. Veja que essa linguagem também está presente aí, né? Luz e trevas. João abre o livro dizendo exatamente isso. Que os veio a luz e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E Salmo 23, famoso, né? Vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então essa sombra da morte aqui, que o Jó já colocou. Ele não era fraco, não. Que mais? Aqui no capítulo 26, fala um negócio que é interessante em termos de ciência, né? Versículo 7. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, a nuvem não se rasga debaixo delas. Então está falando das coisas que Deus faz. Agora, dizer que Ele prende a terra sobre o nada é totalmente contrário ao que todo mundo dizia. Que a terra está pendurada no vazio, demorou um bocado para descobrir. As pessoas tinham um monte de imaginações sobre como que acontecia, né? Que haviam grandes elefantes que estavam sustentando a terra, né? Os ombros dele, outro, uma tartaruga gigante que estava segurando ali embaixo. E o Jó fala aqui, olimpicamente, que a terra está suspensa. Que Deus fez assim, colocou ela lá pendurada no nada e ela está ali. Fala do globo da terra. Então é um negócio assim que você pensa, como é que, né? Por mais poético seja a linguagem, como é que ele inventou isso aqui, né? Bom, vou ler aqui só mais uns finais. Tem um monte aqui que está escrito, mas não dá tempo de continuar. Aqui no capítulo 32. Ele fala bem claramente aqui, ó, finalzinho do capítulo, versículo 21. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem uso de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Então essa questão de você ficar aí elogiando alguém para poder levantar a pessoa, dando destaque, falando com uma maneira hipócrita e política, né? Fazendo acepção de pessoas. O Jó já falava isso, que é o que o Tiago repete também, né? Que Deus não faz assim e nem quer que nós façamos. Jesus também falou sobre isso. Por último, aqui quero ler o que ele fala de Deus. Fala muita coisa de Deus, mas... Ele repete aqui a questão da lisonja, né? Como é que é? 34, 19. Quanto menos àquele que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estimo o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles, no momento, morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam. Os poderosos são tomados sem mão. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondem os que praticam a iniquidade. Bom, vou parar aqui. Muitas citações de Jó no Novo Testamento, também vou deixar aqui para falar depois. Quero falar um pouquinho sobre a história do livro. Eu acho que é isso que é a nossa aplicação boa aqui. Como a menina falou, né? O livro começa tururu. Apresentando Jó como um homem sem culpa, reto, que teme a Deus, desvia-se do mal. Jó é feliz, tem 7 filhos, 3 filhas. É um proprietário de terras rico, tem rebanhos, manadas, servos, e era o maior de todos da sua região. Mas também é rico no sentido espiritual. Boas obras, ajuda o aflito, o angustiado, dá roupa ao pobre, ao necessitado. Então tudo isso está escrito aqui ao longo do livro, né? Ele mesmo fica falando para Deus, mas eu, o que eu fiz, né? Por exemplo, aqui no capítulo 31, Jó fala a sua integridade e os seus deveres. Ele começa falando um negócio que já mataria aqui a maioria esmagadora dos nossos homens e jovens de hoje. Fiz conserto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Esse versículo aqui, a primeira vez que eu li, faz muito tempo. Fiquei, assim, impactado de ver, né? Um pacto com os olhos. Esse fixar numa virgem tem um sentido de nudez, né? De pornografia. Só para deixar aqui juntos, já que estamos falando sobre isso, né? Tem um outro texto que é de Malaquias. Que fala disso também. Malaquias 2:15. Que fala que Deus busca uma semente de piedosos. Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Mulher da mocidade e o pacto com os olhos em relação à virgem. Malaquias. Malaquias 2:15. Então o Jó já começa com um padrão aqui, excelente. E aí, ele fala, o que eu fiz? Versículo 5, se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pés-me em balanças fiéis, saberá Deus a minha sinceridade. 9, se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outro se incumbe sobre ela. Ou seja, diz, se eu olhei para outra mulher, então alguém pega a minha, e ela vai trabalhar para o outro. Interessante dizer aqui que a mulher tinha que moer, né? Então, é? Moer para não ser moída. Versículo 13, se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Coisa que ele poderia fazer. Afinal, o servo não tinha CLT naquela época, né? Ele era o dono. Versículo 16. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi meu bocado, e o órfão não comeu dele. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta. Versículo 21. Se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta vinha minha ajuda. Versículo 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muito a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandeceu, para a lua caminhando gloriosa, e meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Você vê que o Jó está falando assim, eu tinha, mas não tinha o coração naquilo que eu tinha. Muito além de qualquer um aí, né? O padrão dele era muito alto. Versículo 32. O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abriam ao viandante. Se como Adão encobri minhas transgressões, ocultando meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão. E por último aqui ele fala, versículo 38, se a minha terra clamar contra mim e os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio, acabaram-se as palavras de Jó. Então, quem passava nesse teste, né? E é interessante porque todas essas coisas que ele está colocando foram as coisas que Jesus colocou em Mateus 25, dizendo, quando no final dos tempos se reunirem todos diante de Deus, ele vai chamar, sentar no trono e vai separar os bodes e as ovelhas. E vai dizer para os bodes, apartai-vos de mim, maldiz meu pai, porque tive fome, não deste comer, sede, não deste beber, estava nu, não cobristes, na prisão, não visitastes. Tudo que ele fala lá, o Jó está falando aqui, eu fiz. E mesmo assim, não funcionou. Então ele era essa pessoa maravilhosa que tinha tudo isso. E aí de repente começa um diálogo de Deus com o diabo, como a Milena falou aqui. O diabo vem passando de rodear a terra. Versículo 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui é interessante, lembrado, que nós falamos lá em Gênesis. E eu citei esse texto lá em Gênesis. Por quê? Porque os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. E em Gênesis está falando que a corrupção com Noé aconteceu porque os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. E esses filhos de Deus incluem o diabo. Então, exército dos céus, dá a impressão aqui que tinha um dia em que passava todo mundo em revista ali, né? Contagem. E o diabo estava lá. Portanto, apesar de ser Satanás, apesar de ter caído, apesar do pecado, o diabo continuava tendo acesso ao céu. Deus não havia punido o diabo. Razão pela qual ele caiu, eu acho que vocês lembram quando eu já falei sobre isso algumas vezes, né? O diabo, mais do que ninguém, sabia que Deus era mais forte que ele. Por que que ele ia afrontar Deus se Deus podia desaparecê-lo? Então ele tinha um plano, um ardil, para poder se confrontar com Deus e permanecer. E ele vem aqui. Então o Senhor vai para Satanás e fala, de onde você é vindo? Ele de rodear a terra e passear por ela. Lembrando que a terra estava na jurisdição do diabo. Ele não tinha perdido. Então ele falou, diante de Deus, falou assim, olha, aquela terra maravilhosa que você criou, o homem que você colocou lá, toda aquela perfeição. Então, eu sou aqui o regente da orquestra, eu sou o querubim ungido para proteger, fui estabelecido, estava lá visitando as minhas propriedades. Aí Deus pergunta para Satanás, e você olhou o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Que repete o versículo 1. E aí então o Satanás responde, porventura teme Jó a Deus de balde? Isso pode ser aqui uma nova dica para um louvor extravagante. Podemos conversar aqui com esse pessoal que tem essas manias de louvor aí maluco, né? Você já louvou a Deus de balde? É. Um balde na cabeça. Então ele fala: porventura não cercaste de bens a sua casa, tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoa, o seu gasto está aumentando. Agora vai lá, estende a mão e toca em tudo quanto tem e verás se não blasfema de ti na tua face. Então aqui nós temos o diabo no seu papel de acusador. Ele está lá acusando Jó e falando: ele é conveniente, ele está fazendo tudo isso, ele é temente a Deus, porque ele sabe que funciona. Qualquer criança sabe que o que tem que fazer é para o pai poder dar o que ela precisa. Então ele vai lá e fala qualquer coisa: te amo, querido. Aí fala: você faz isso? Não, nunca mais. Então as palavras são de uma profunda conveniência, porque você sabe que falando aquilo, né, vai ganhar um presente. O que você não faz para ganhar um presente, não é mesmo? Será que há sinceridade no seu gesto? Então, o diabo está colocando isso aqui. Ele sabe que fazendo isso vai dar certo. E tem muito crente que anda nessa teologia que o diabo colocou. A teologia que diz assim: seja bonzinho e o seu pai vai te dar tudo. Então, sou bonzinho. Leio a Bíblia, oro, dou o dízimo, ajudo os pobres e tenho certeza de que Deus vai me abençoar. De que Deus vai dar o melhor, de que Deus vai cuidar de mim, eu faço o que Ele gosta e Ele vai fazer o que eu gosto. Em contraposição, podiam pensar: poxa, Deus é cruel, malvado, Deus é masoquista, sádico, né? Não. Mas não existe relação de causa e efeito entre você fazer tudo bonzinho e Deus te abençoar. Não existe relação de causa e efeito. Você pode fazer o que você quiser e você continuará merecendo o pior. Por isso que a Bíblia diz que depois do servo ter feito tudo o que tinha que fazer, ele tem que dizer: eu sou inútil, porque eu só fiz o que eu tinha que fazer. Então esse conceito de galardão, de prêmio, de recompensa, está tão arraigado na gente que nós esquecemos que não tem nenhum mérito em fazermos o que seja. E ainda que dessemos a nossa vida, não mereceríamos melhor sorte. Tudo que Deus nos dá é de graça, é pela graça, é porque Ele quer, não porque nós mereçamos ou porque fizemos. E se Ele não quiser dar, da mesma sorte. É o que Mesaque, Sadraque e Abdenego falaram lá na fornalha. Nós cremos um Deus que tem todo o poder de nos salvar. Agora, se Ele não quiser salvar, continuamos crendo do mesmo jeito. Então, essa história de que no final Deus vai dar um jeito, não é verdade. E o Jó aqui, o diabo aqui estava testando isso. E Deus falou: ok, pode mexer nele, só não tira a vida dele. Aí ele foi lá, perdeu tudo, seus filhos morreram, os bois, as jumentas, foram roubados, mortos, sofreu a espada, caiu fogo do céu, queimou as ovelhas, os pastores, vieram os caldeus e levaram os camelos, a morte dos filhos, né? E o Jó se levantou, versículo 20, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, passou no teste, né? E aí, outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar as perante do Senhor, veio Satanás e Deus perguntou de novo: e aí? Viu, Jó? Não há ninguém nesse lugar de ele, homem sincero e reto, mente a Deus, diante do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Aí o diabo falou: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O instinto de sobrevivência e preservação. Na hora da morte, faz-se qualquer negócio. Essa história, ao longo da história do cristianismo, se repete, né? Sempre assim, a perseguição e erro. Se você for fiel a Deus, vai morrer. se você renegar aqui, está salvo. Então, na hora da morte, tem gente que, né, clama, chora, faz qualquer negócio, porque melhor vivo do que morto. E Deus fala, pode tocar na pele dele, mas não mata. Aí Jó foi ferido de uma chaga maligna, da planta do pé ao alto da cabeça, e tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Aí vem a mulher dele e diz, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mulher maravilhosa, né? Casou com uma companheira idônea, sábia conselheira. Morre porque eu quero ficar viúva. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. E aí vem os seus três amigos, o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Eles foram lá, combinaram de consolar a Jó, porque eram amigos. Levantando de longe os olhos, não conhecendo, levantaram a voz, choraram, rasgando cada um o seu manto, e se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então eles eram realmente amigos, estavam ali chorando com os que choram. Ficou uma semana ali só sofrendo junto. Aí depois disso o Jó começa a falar. Ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Ele se arrepende de ter vivido. Muita amargura. Era melhor ser um aborto, não ter vindo à luz. E quando ele fala isso, o Elifaz responde. E quando você vê a resposta, você fala, puxa, tem razão, falou certo. Deixa eu descer aqui. O Elifaz acusa o Jó de falta de integridade. Ele fala assim, olha, os retos não perecem. Então, se você está mal, você não é reto. É, fala que mais aqui? Fala que Deus não tem fé nos seus servos. E fala que o sofrimento de Zó é uma disciplina da parte de Deus. Veja aqui um negócio interessante, que ele fala que ele teve uma visão de noite, né? Capítulo 4, versículo 13. Entre pensamentos e visões da noite, quando cai sobre os homens o seu sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor. Todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante de mim. Fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia sua afeição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Calando-me, ouvi uma voz que dizia, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Verdadeiro, Deus não confia nos anjos porque os anjos caíram, e nem no homem, que é uma casa de lodo, uma poética figura para falar de que nós somos feitos de barro. Muito bem escrito. Deus não confia em ninguém, nem em você mesmo, Jó. E ele continua no capítulo 5 falando, e Versículo 17, ele fala um texto que é famoso. Ó. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará e na 7ª mal te não tocará. Só que ele estava já para lá da 7ª, né? Aí o Jó responde. Ele se lamenta como qualquer criatura perseguida e angustiada se lamentaria. A morte é um alívio. Aí no capítulo 6 ele fala assim, versículo 14, ó, ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Esse versículo aqui é interessante. Se você é amigo de alguém e ele está aflito, mostre compaixão. Na hora da aflição, não é hora de explicação. Não é hora de ficar falando que tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer assado. É hora de mostrar compaixão. Ainda aquele que deixa o temor de Deus. Então, quando o indivíduo não é mais cristão e você tem vontade de mandar ele para o inferno, mostrar compaixão. Versículo 21. Agora, pois, sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu, dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redimi-me das mãos dos tiranos, ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Vocês estão falando coisas verdadeiras, mas e aí, onde é que eu errei? Aí no versículo 27, antes lançais sorte sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Então, olha, se a gente não sabe o que está acontecendo, não vamos falar, né? Vamos sofrer junto. E olha que eles tinham ficado uma semana sofrendo junto. Mas na hora de abrir a boca, acusaram. Bom, o capítulo é grande, o versículo é grande, né? Desculpe, o livro é grande sobre as acusações e as respostas, né? Eu quero entrar no final da história aqui, senão eu não chego. Depois do Bildade vem o Zofar. Aqui no capítulo 11. O Bildade refutou o que o Jó falou e tal. Aí vem o Zofar, capítulo 11. De novo repreende a Jó, falando coisas certas. Ele fala: somos por acaso crianças para ouvir conversa vã? Você afirma ser realmente puro, mas se Deus tão somente falasse, revelaria a sua culpa. Aí pergunta para Jó: acaso pode descobrir as coisas profundas de Deus? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Então até aqui o 7 já começa dizendo, ó, tem coisa aí, se Deus falasse você ia descobrir. E o que mais aqui que eu escrevi? No versículo 20 ele fala que os olhos dos ímpios desfalecerão, perecerá o seu refúgio, a sua esperança será o expirar da alma. Então a esperança do ímpio é morrer, que é o que o Jó estava falando. Chamou o Jó de ímpio. Aí o Jó se defende da mesma maneira. Só vocês são sábios? Eu também tenho um coração como vós, e não sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Ou seja, o que vocês falaram é verdade. Tudo verdade, mas não explica o que está acontecendo comigo. Então ele fala de Deus, o poder de Deus, o que ele pode fazer, a sabedoria que está com ele, que ele retém tudo, que ele fala, ele coloca a terra e tudo mais. Que ele confie em Deus. Quer ver aqui? Ele coloca aqui no capítulo 13. Eu já li isso aí, né? Versículo 24. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento? Perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Tenta lá, Deus, por que essa força, né? Eu errei tão pouco e mesmo assim estou sendo punido tão grande. 14 eu já li aqui para vocês. E aí então o Elifaz volta, aliás, o Elifaz começa a acusar Jó também de impiedade. Fala de como o ímpio é perseguido, atormentado. De novo Jó se defende dizendo que está faltando para os amigos misericórdia de entender a situação dele. Chama ele de presunçoso e impaciente. Terceira vez aqui, a mesma coisa. No capítulo 19, o Jó. Eu já li também isso, né? Foi o capítulo que eu li. Ele descreve tudo aquilo que aconteceu e fala que os amigos iam lá para envergonhar ele, mas o erro dele ficará com ele. No capítulo 20, o Zofar vai falar de como Deus castiga os ímpios. O Jó responde, bom, é repetição do jogo aqui. O 22, ele faz, acusa o Jó de diversos pecados. Declarando que ele... Bom, aqui tem umas coisas fortes, quer ver? Agora ele apelou aqui, quer ver? Versículo 5. Não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que está cercado de laços, te perturbou um pavor repentino. Ou em trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas com elevação, e diz, que sabe Deus isto? Porventura julgará por entre a escuridão? Então você vê aqui que ele está batendo no Jó, né? E ele tinha dito que ele não fazia justamente nada disso. Aqui é uma coisa que a gente fica pensando, né? Baseado em que o amigo dele falava tudo isso para ele? Qual seria a notícia que corria ali? O Jó falava, não tem um estrangeiro que eu não acolhi, não tem uma viúva que eu não cuidei, Deus é testemunha. Mas o outro falava, você fez isso. E os fatos estavam a favor da acusação. Quando as coisas não acontecem, as pessoas acusam. E é até, instrutivo você viver momentos da sua vida em que as pessoas te julgam pelas aparências. Isso acontece muito. Então, se deu errado, você é culpado. Se deu certo, você é maravilhoso. Às vezes deu certo, você não tem nenhum valor naquilo que deu certo, mas você é maravilhoso. E às vezes deu errado e você fez tudo e muito mais, mas deu errado. E você é culpado. Então, o homem trata assim, até mesmo o bom amigo. O que eu queria falar aqui no final tem o Eliú aqui que eu vou pular. É repetição do disco, né? O Eliú fala. Estamos aqui no capítulo 37. E E aqui muda o livro. Porque no capítulo 38, não é mais um dos três que está falando, mas é Deus. Deus começa a falar. Deus responde a Jó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, pergunta-te-ei e tu respondes. Aí quando Deus começa a falar aqui: onde você estava quando eu fundei a terra? Diz aí se você é inteligente. Quem pôs as medidas, se tu sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Quem assentou sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Eu não tenho tempo para explicar tudo isso aqui. Vou correr o risco aqui de falar pouco. Agora, Deus está falando. O que você, Jó, tem toda a razão humana de estar reclamando. Você tem toda a razão de dizer que não fez nada. Você tem toda a razão de olhar a sua história e pensar: não sou culpado e tem uma injustiça aqui. Agora, você sabe por que eu faço as coisas? Você alcança quais são os meus propósitos? Você estava lá comigo quando a terra foi feita? Você conhece essa história do começo? Ou está só vivendo a sua história? Nós somos herdeiros daquilo que aconteceu. Por isso que a semente é muito importante. Eu acabei de ler aí no Malaquias, falando da semente de piedosos, que Deus está buscando preservar uma semente. Porque a semente é a transmissão da vida, de pai para filho, a perpetuidade da espécie e a perpetuidade do propósito de Deus. Então nós somos herança de algo que começou antes, e nós somos vítimas ou beneficiários do que veio de antes. Há um propósito, nós cumprimos a esse propósito. Eu falei com os jovens ontem, falando, aliás, li aqui na história de Esther, o Mardoqueu chegou para ela e perguntou: quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou nesse lugar? Então você pensa que a sua história começou com você, mas na verdade Deus está te usando para uma história que começou muito antes e vai continuar muito depois. Então, se você olhar a sua vida no sentido da, sem o sentido da eternidade, nunca vai bater. Porque você não existe para se justificar no tempo em que você existe. Você começou um momento, mas você é eterno. E aquilo que vai acontecer na sua história tem a ver com a eternidade que veio e com a eternidade que vai, e não com o tempo que você vive. Quando Jesus foi perguntado por que aquele jovem era cego, perguntando: ele pecou? O pai dele pecou? A mãe dele pecou? Por que ele é cego? Ele respondeu: para que nele se glorifique a Deus. Então, é justo que uma pessoa fique cega só para Jesus vir lá e curar? E deixar numa situação de como todos normalmente nasceram, enxergando? Olá, Leni, você está sendo gravada. Essa mulher de Jó aqui é uma benção. Então, Deus está falando para Jó, a primeira coisa assim, olha, você não sabe como essa história começou. Você estava lá quando as estrelas da alva juntamente alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? E esse versículo tem uma grande importância, porque é o que aconteceu no começo do livro de Jó. Os filhos de Deus se juntaram, só que eles não estavam rejubilando. Os filhos de Deus se juntaram, mas eles estavam em guerra. E as estrelas da alva não juntas alegremente cantavam. Quem é a estrela da alva? Jesus, a estrela da manhã. E quem que é a outra? Lúcifer, anjo de luz. Então, as estrelas da alva juntas rejubilavam, mas uma resolveu cair. Estava lá, Jó? E aí, vou passar por cima aqui, tem muita coisa, obviamente, boa quando Deus fala, né? E ele vai mostrando para Jó o que acontece, o que é a terra, o que é a vida, quais são os valores. O Jó responde e diz: porventura, contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ainda duas vezes, porém, não prosseguirei. Então o Jó estava reclamando, e falou assim: eu paro aqui. Paro aqui. Aí o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade: cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Segunda pergunta forte aqui de Deus: você está questionando a razão pela qual faço as coisas? E porque você não encontra explicação na sua história, você me condena para se justificar? Já que você está certo, então sou eu que estou errado. Quer dizer que eu fui injusto em fazer você sofrer. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua. Bom, vou passar aqui também diante de tudo isso. O Jó respondeu ao Senhor no 42, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvir os meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aí o Senhor fala para ele: faz, a minha ira acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então é, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, ofereci holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Por que eles não falaram que era reto? Tudo que eles falaram parecia perfeito. Aí eles foram lá, fizeram como Deus tinha dito, e o Senhor aceitou a face de Jó. Virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto antes possuía. Vieram a ele todos os seus irmãos, suas irmãs, todos quanto antes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa, se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois, 1000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E no final aqui fala que com 140 anos viu seus filhos até a 4ª geração, e morreu velho e farto de dias. O que eu preciso dizer aqui com isso? Duas coisas importantes. Primeiro, o Jó não ficou rico sozinho. Como que a sorte dele virou? Quando ele orava pelos seus amigos. Então, primeira coisa que ele ouviu de Deus: não se justifique, não se auto-indulja, como é que é? Auto-piedade, auto-comiseração. Não fique lambendo as suas feridas. Ora pelos outros. Então, em vez de dizer que eles não sabem, não merecem, não consolam, agora eu estou falando que se você não orar por eles, eu vou castigar eles. E o Jó podia dizer: bem feito. Castiga que eu gosto. Só eu vou sofrer, deixa ele sofrer também. Quantas pessoas não falariam isso? Mas Jó foi lá e orou. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, Deus virou o cativeiro. A chave da libertação de Jó aqui, a postura dele de abençoar, de ajudar, e não de se lamentar e reclamar contra Deus e contra os homens. Segunda coisa, os seus familiares, irmãos e irmãs vieram, consolaram, ficaram com ele, deram uma peça de dinheiro, um pendente de ouro, e Jó recomeçou. E aí multiplicou tudo, e aconteceu todas essas bênçãos aqui que estão colocadas, e viveu farto de dias. Agora, saindo dessa questão humana, que é, eu não tenho o coração machucado, eu consegui preservar a mente limpa de que Deus está no controle, eu abençoar mesmo aquele que está me maldizendo, o que tem de sobrenatural e espiritual quando Deus falou aqui? Você estava lá quando as estrelas da alva cantaram? Você aí sabe dizer claramente estou ali aqui. Você vai fazer vão o meu juízo para te justificar? O que está acontecendo ali? Lá no começo, essa história eu já contei aqui para vocês, né? Eu vou repetir nesse ponto. Quando o diabo caiu, ele caiu querendo ficar impune. E Deus manteve impune. Quando o diabo veio lá falar contra Jó, ele estava falando, ninguém te ama. Ninguém faz as coisas por amor. Todos fazem as coisas por conveniência. Você está procurando aí uma criação que te adore? Bom, a dos anjos não te adora. Eu devia te adorar, não te adoro. E a dos homens também não te adora. Então, a sua utopia de amor não existe. Eu sou mais pragmático. Você fica do lado do bem, eu faço mal. E eu não tem punição, não tem castigo. Aí o Jó é a pessoa que sem razão adora a Deus, que sem culpa não blasfema, que sendo castigado injustamente não muda de opinião. Então Jó personifica Jesus, e o que ele fala é o que Deus tem para falar contra o diabo. Então Deus, que conhece o coração de Jó, fala, eu agora vou levantar contra o inferno um reto que ninguém pode levantar. Você, Satanás, vai ser julgado. E é a semente de Jó que julga. Quando Jesus vem e faz a mesma coisa, e o diabo foi lá e moeu, e bateu, e destruiu, e matou, porque essa é a diferença, né? Jó não morreu, Jesus morreu. Ele ganha uma autoridade de impedir que o diabo venha para todo homem que vai se salvar e fale, só se salva quem for que nem Jó. E aí, último versículo, Mateus, Mateus 16. Não, Mateus 16 eu ia ler também aqui, mas Mateus 16, Pedro faz aquela declaração de que ele sabe quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro então fala, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é colocado como pai da igreja, que é a razão pela qual a igreja católica fala que ele é o primeiro papa, né? Sobre aquela pedra. Agora, o mesmo Pedro é avisado por Jesus depois, dizendo assim, Pedro, Pedro, Satanás quis te ir andar, te tentar, mas eu estou aqui para interferir e impedir que isso aconteça. Então aqui, ó. Lucas 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Essa passagem da negação de Jesus para Pedro aqui é famosa. Mas esse começo, só que ele fala em Lucas. Ele fala: Satanás pediu para que ciranda como trigo. Como é que ciranda como trigo? É a moer. Então aquela pedra da mó, da ciranda, que fica girando ali, e o trigo, o grão, é esmagado, espremido, moído para fazer farinha. Então aqui Jesus está falando: Satanás vos pediu para se andar como trigo. O diabo está querendo botar a mão em você. E Pedro está falando: eu sou o cara, eu estou junto, eu vou até o final. O diabo está falando: deixa eu pôr a mão nele para ver se ele vai até o final mesmo. A mesma coisa que ele pediu em relação a Jó. Só que aqui Jesus fala assim: não, eu roguei por você, para que a tua fé não seja destruída. Quando você se converter, lembra disso, confirma os seus irmãos. Então, o que isso quer dizer? Não tem a chance de você ser um novo Jó. O que Jó sofreu, nenhum homem sofre. E Jesus, que é personificado nele, sofreu isso, para que quando o diabo atente contra a sua vida, dizendo: deixa eu tocar nele para ver se ele é fiel mesmo. Jesus falou: não, não, já tocou em mim aqui. Então eu rogo diante de Deus, falando: Senhor, o Senhor não é mais obrigado a ouvir essa declaração. O Senhor não é mais obrigado a aceitar esse desafio. O Senhor não é mais obrigado a provar coisa nenhuma, porque já foi provado. E o diabo, quando Jesus morreu e ressuscitou, foi expulso do céu. E o grande acusador, que dia e noite, diante de Deus, acusava os nossos irmãos, não está mais lá. Então nós temos uma resposta aqui, que Jó sofreu e teve. E nós, sem sofrer, podemos ter também. Eu sei que o meu Redentor vive. Bom, é difícil falar em pouco tempo sobre essas coisas todas. Mas eu quero dizer para vocês que esse cara conseguiu um grande feito. Todos os judeus falam dele, e ele não é judeu. Referenciam a maneira como ele se posicionou diante de Deus. Você tem essa oportunidade também. Nosso motivo de oração aqui, conhecendo a palavra, é: sabemos que Deus é justo. Por mais que seja injusta a situação que você está vivendo, Deus é justo. Você não tem que se preocupar em descobrir o porquê. Você tem que se preocupar em permanecer fiel. E quando a coisa estiver apertada, Jesus está rogando por você. E não haverá nenhuma tentação mais forte do que você pode suportar. Então ali não estava havendo uma disputa entre Deus e o diabo. Ali estava havendo uma prova de Deus para o inferno, de que é possível que um homem ame a Deus contra a prosperidade. Eu não sei se hoje na igreja moderna tem muita gente assim, mas esse é o desafio para cada um de nós: amar a Deus contra a prosperidade, apesar da prosperidade, independente da prosperidade, em primeiro lugar, e provar ao diabo que nós não estamos aqui atrás da bênção. Nós estamos aqui atrás do galardoador da bênção. Amém? Essa é a razão porque nós somos fiéis até agora. Chegamos na metade do livro, né? Estamos na metade da jornada. Continuemos lendo a Bíblia toda, todo sábado. Semana que vem, em Salmos. Deus abençoe vocês.